O temporal que atingiu a cidade de São Paulo no dia 3 de novembro deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica. O fornecimento foi restabelecido em Passos de Tartaruga e teve gente que ficou uma semana sem luz, gerando prejuízos para famílias e também para comerciantes. Se você for afetado por um apagão desses, quais são seus direitos? Vamos falar disso com a advogada Renata Abalém, especialista em direito do consumidor e diretora do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda.
Obrigada, Raquel. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte. Essa situação é mesmo lamentável e agora nós, consumidores, vamos ter que nos preparar, porque parece que não vai ser a primeira e última, né?
É verdade, Renata. Vou te dizer que lá na minha casa é só fazer sombra de nuvem de que vai chover que a energia já acaba. Se o fornecimento, pois é, se o fornecimento demora a ser restabelecido nesses casos, a conta de luz não demora não, ela é pontual. E o consumidor que sofre o apagão, ele tem direito a desconto na conta de energia?
Sim, Raquel. A partir de 4 horas da falha na prestação de serviço ou da falta de entrega da energia, seja na sua casa, seja no seu estabelecimento comercial, o consumidor tem sim direito a desconto na sua conta de energia. O que ele precisa fazer? Ele precisa solicitar. A partir do momento que eu não solicito, a concessionária entende que eu estou satisfeita e que não faltou energia para mim. Então, a partir de 4 horas, eu vou informar, seja pelo chat, seja por aplicativo, seja por site, da forma que eu conseguir, eu informo que na data tal, no horário tal, durou tanto tempo, eu não tive o fornecimento de energia elétrica em casa. Então, o consumidor precisa dar esse passo, ele precisa provocar a concessionária.
Uhum, fazer esse registro, né? Registrar que realmente ficou sem energia, né?
É verdade.
Sim, e a partir daí ele entra então com um pedido direto mesmo no 0800, desse desconto de luz ou, ou no aplicativo, é isso?
É isso. Isso aí é um procedimento muito simples e a concessionária tem até 30 dias para responder. E provavelmente, dependendo do fechamento da fatura, esse desconto vai acontecer na próxima fatura. Então, o consumidor, ele faz o requerimento, ele pede o desconto, a concessionária tem até 30 dias para analisar e depois abate na próxima fatura.
Certo. Renata, e se acontecer de um aparelho queimar, uma geladeira, uma televisão queimar, como que eu posso pedir o conserto ou então o reembolso para esse prejuízo?
Bom, a primeira coisa que o consumidor precisa ter é documento. Ah, mas eu não tenho nota fiscal porque essa geladeira está comigo há 10 anos. Mas eu preciso ter informações sobre aquele eletrodoméstico. Eu preciso ter as informações, as especificações do aparelho. Eu preciso ter uma informação de que ele passou por uma assistência na data tal. Eu preciso ter uma foto, eu preciso ter um vídeo. E eu preciso explicar no meu requerimento, e o requerimento também é feito na concessionária, de forma simples, e eu preciso explicar, olha, na data tal, no horário tal, eu tive um pico de energia e essa queda abrupta fez com que eu queimasse a minha televisão, a minha geladeira, o meu liquidificador, enfim. O consumidor vai informar, vai municiar com o que ele tiver de prova. A concessionária tem até 20 dias para informar para o consumidor o seguinte: olha, eu vou consertar a sua geladeira, ou eu vou trocar a sua geladeira, ou eu vou compensar o valor dessa geladeira nas suas próximas compras, nas suas próximas contas. E aí ela tem até 90 dias para implementar o que ela informou para o consumidor.
Ou seja, né, Renata, tem que estar com tudo registrado. Além tudo da questão registrado. Da falta de energia, também tem que ter um documento aí do seu eletrodoméstico, ou se não, um vídeo, uma foto, uma nota fiscal,
tiver,
né?
Isso, o que o consumidor tiver, porque a concessionária, veja, você imagine com 2 milhões e meio de consumidores que ficaram sem energia agora em São Paulo. Uhum. A quantidade de elétrons eletrônicos que podem ter queimado, estragado, avariado. Muitos consumidores, a maioria tem direito, mas muitos consumidores podem se aproveitar. Então é importante que o consumidor esteja falando a verdade e com documentos que dão indícios dessa verdade.
Certo, Renata. E no caso do comerciante, né, o dono da padaria, do supermercado, né, do açougue, que perdeu mercadoria então com essa falta de energia e com esse apagão, como é que fica?
Olha, isso é muito interessante, porque a legislação que rege o setor elétrico, que é uma legislação administrativa, que é são resoluções da ANEEL, não prevê, por exemplo, que a concessionária pague 2 freezers de carne. Vamos supor que eu sou comerciante, eu faço espetinho para vender, mas a concessionária não tem obrigação de indenizar essas carnes que eu perdi. Mas nesse caso de São Paulo específico, o presidente da companhia, da concessionária, ele informou na mídia que eles estavam trabalhando para chegar num bom termo para esses consumidores que perderam carne, sejam comerciantes ou não, que perderam leite, que perderam insumos dos seus respectivos comércios. Eu acredito que não vai ser uma indenização satisfatória. Por isso, se eu perdi mercadorias que eu iria transformar para vender, por exemplo, a questão de comida, evidentemente, e para ter uma indenização maior, eu vou precisar me socorrer do Poder Judiciário.
Sempre daquela mesma forma, né, Renata? A pessoa tem que registrar, tem que ir atrás dos seus direitos, ficar esperando, porque você não vai conseguir nada se ficar só esperando, né?
Não adianta. E eu quero te falar uma coisa. Quando nós temos já um estudo, o brasileiro é um povo muito pacífico, Raquel, e é um povo que talvez por desacreditar na justiça, ele não vai muito atrás. Então, olha, nós temos um estudo que em situações como essa, de crise, com esse número grande de consumidores diretos prejudicados, nem 5% dos consumidores vão atrás dos seus direitos. E 5% já é muito, mas é lamentável, porque enquanto nós não vamos atrás, nós não buscamos indenização, não vamos atrás do nosso direito, nós estamos fomentando que maus fornecedores continuem no mercado.
É verdade, tem que ir atrás dos seus direitos, tudo documentado, tudo certinho. Realmente o brasileiro, ele não tem muita, não tem feito isso, né? Não tem ido atrás dos seus direitos, até por causa da demora da justiça. Eu acho que a pessoa fica com preguiça daquela demora toda.
É verdade, e não acredita, infelizmente hoje nós estamos assim, chegamos num momento nós não acreditamos, nós enquanto massa, principalmente consumerista, nós não acreditamos muito no Poder Judiciário. Demora muito e às vezes as indenizações são risíveis ou a imposição de um tipo de sanção para o fornecedor não acontece.
Verdade, Renata. E para essas demandas aí relacionadas ao apagão, à falta de energia elétrica, a justiça tem sido rápida em atender?
Olha, assim, rápida não. Na justiça, nós não temos uma solução de um caso como esse em menos de um ano e meio. O que a gente espera é que os órgãos de defesa do consumidor, que têm legitimidade para intervir em prol de todos esses consumidores de São Paulo, e eu estou falando do PROCON São Paulo, eu estou falando do Ministério Público de São Paulo, eu estou falando da própria Senacom, a esperança é que esses órgãos, eles cheguem à frente, eles façam uma negociação coletiva para que esses consumidores sejam indenizados. Mas sem prejuízo de que esses consumidores vão até a justiça buscar seus direitos. Uhum. Então, esses órgãos, a gente espera que eles sigam à frente, que eles entabulem acordos para essas indenizações, mas eu, Renata, você, Raquel, se você perdeu alguma coisa, se eu perdi alguma coisa importante, a gente vai buscar os nossos direitos na justiça. E eu falo perder alguma coisa importante, Raquel, não só daquilo que estava na geladeira. Imagine que num universo de 2,5 milhões de pessoas, quantas pessoas iriam casar no final de semana uhum. desse apagão? Quantos casamentos já não estavam pagos? Quantos bufês? Quantas festas? Quantos velórios? Então, são situações que não se limitam a mercadorias. E para essas situações em que ocasionam um dano moral, situações que não vão voltar atrás, dias que não vão voltar atrás, tempo que a gente perdeu de alguma forma, para essas situações, é necessário que o consumidor seja indenizado moralmente. Vamos supor que a Maria tenha idealizado um casamento, durante 2 anos ela pagou. E no dia da festa, os parentes dela chegaram e não tinha energia. Uhum. Não tinha como casar. E aí?
É verdade.
Então, essa indenização, quando a gente vai sopesar isso na ponta do lápis, então vai ter todo o prejuízo material da Maria, os doces que ela encomendou, as filmagens, a igreja, o buffet, a banda, o que for. Nós vamos somar isso na ponta do lápis e vamos mensurar também o dano moral, a expectativa frustrada que ela teve, a oportunidade que ela não vai ter novamente, enfim. E aí sim buscar uma indenização judicial, porque para esses casos a concessionária não tem solução a não ser obedecer uma ordem judicial.
Ok, Renata, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Raquel. Obrigada, ouvinte. Boa sorte para nós todos.